Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Falando de Saneamento. Eu me chamo Emei Gurjão, sou jornalista do Instituto Trata Brasil e hoje eu converso com Ricardo Irata, um dos maiores especialistas em águas subterrâneas do Brasil.
Falando de Saneamento, com o Trata Brasil.
Nosso país está entre os 10 do mundo que mais extrai água subterrânea para múltiplos usos. Em um estudo feito pelo professor Ricardo Irata, publicado pelo Instituto Trata Brasil em 2019, havia mais de 2,5 milhões de poços tubulares no país, sendo quase 90% clandestinos, sem poder de fiscalização. Um dos principais poluentes das águas subterrâneas é o esgoto sem tratamento lançado no solo, principalmente em locais sem o acesso a essa infraestrutura. Fossas rudimentares ou sépticas, construídas sem acompanhamento técnico, também são fontes poluentes de nossa água por debaixo da terra. Confira o bate-papo com o professor Ricardo Irata, da Universidade de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Começamos a primeira pergunta. As águas subterrâneas são essenciais para a nossa vida, ainda que não possam ser vistas a olho nu. Explique para a gente um pouco melhor sobre elas e qual a importância e a relação delas com o saneamento básico.
Bom, inicialmente, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e bater esse papinho sobre águas subterrâneas. Embora seja um papinho, é sobre uma coisa muito grande e importante para a nossa vida, para a economia e para a sociedade. Lembrando que as águas subterrâneas, e já um pouco indo na sua pergunta, representa 97% de toda a água líquida e doce do planeta. Ou seja, é a grande caixa d'água planetária, né? E é onde, devido a esse gigantesco armazenamento, que as soluções para as cidades e o campo no futuro, sobretudo pensando em mudanças climáticas globais, tem que recorrer. Ainda é um recurso pouco utilizado, subutilizado em muitos países, e no Brasil também o é. Alguns pontos de muita extração, mas na maior parte ainda é um grande recurso e que deve e precisa ser utilizado para a gente ter uma sociedade sustentável e resiliente. Mas pensando sobre as águas subterrâneas que estão sob os nossos pés, estão sob as terras e, portanto, longe dos olhos e muitas vezes longe do coração do administrador, né, as águas subterrâneas elas vão muito além do abastecimento público, né? A gente, quando pensa em água, a gente pensa no abastecimento das cidades. Mas a gente deve ver e analisando, e sobretudo a partir do trabalho que nós, do CEPAS, fizemos junto ao Trata Brasil, né, que foi uma encomenda de vocês, que foi um trabalho muito legal, porque a gente conseguiu enxergar em números muito importantes, a gente conseguiu dar valores à água subterrânea, conseguiu colocar valores econômicos para esse recurso. A gente viu, a partir desse estudo, que 90% da água extraída dos aquíferos, das águas subterrâneas, não vão para o abastecimento público, são feitas através de poços privados. Ou seja, são poços que o usuário é privado, é um recurso público, obviamente, mas é um usuário privado que extrai a água para os diversos fins, para atendimento das indústrias, atendimento da agricultura, atendimento dos serviços e de condomínios, quando a gente fala de grandes cidades. Então, a água subterrânea ela é chave e ela é importantíssima para o abastecimento, que muitas vezes é complementar ao sistema público, que muitas vezes falha pelo Brasil afora pela falta de investimento. Mas a água subterrânea ela vai além disso. Se você for ver, 90% dos rios brasileiros, eles fluem todo o tempo, eles ficam fluindo mesmo sem chuva. Por quê? Por causa dessa descarga dessa água subterrânea. A água subterrânea, né, ela entra através da chuva, percorre o solo, ela entra no que nós chamamos de aquífero, que é o reservatório de água subterrânea, só que ela não fica paradinha lá, ela continua fluindo bem devagarzinho, algumas vezes alguns centímetros por ano, mas elas vão fluindo, vão andando, e elas saem em algum lugar. E onde elas saem? Saem nos corpos de água superficial, como no mar, quando o aquífero é costeiro, mas ele sai normalmente nos rios, nos lagos, nos mangues, nos pântanos. E para falar a verdade, essa água subterrânea que está saindo representa aquela água que você acha que é superficial, apenas não é água subterrânea saindo quando não tem chuva. Por que os rios não secam na época de estiagem? Porque justamente essa água subterrânea está saindo. E qual que é a importância disso? né? Toda a vida associada a todos esses ecossistemas que eu falei, rios, lagos, pântanos e mangues, são mantidas graças a essa água subterrânea. Então, sem essa água subterrânea, nós teríamos, então, um ambiente sem tanta vida nesses vários ambientes aquáticos superficiais. Mesmo a descarga de água subterrânea no mar, né, mantém algumas vezes alguns pequenos ecossistemas que vivem dessa água um pouquinho mais doce por causa dessa descarga de água subterrânea, né, dentro da água salgada. Cria-se ali um ambiente geoquímico que sustenta uma vida determinada. Isso é muito comum em áreas muito bem estudadas, como no Japão, no Mediterrâneo, por exemplo. Então, as águas subterrâneas também são invisíveis, muitas vezes, por essas funções ecológicas e ecossistêmicas.
Perfeito, professor. Aqui no Brasil, as águas subterrâneas são extraídas por poços tubulares, né? Mais conhecidos como poços artesianos ou semi-artesianos. E segundo nossos estudos, 90% desses poços no Brasil, infelizmente, são clandestinos, o que prejudica ainda mais a contaminação e os problemas ambientais. Há alguma fiscalização sobre a potabilidade dessa água nesses poços ou não?
Quando a gente fala sobre poços no Brasil, a gente sempre tem que tocar nesse problema da clandestinidade, né? Ou da irregularidade. Lembrando que toda captação de água, quer superficial ou subterrânea, ela precisa pedir uma permissão de uso dessa água através de um órgão gestor, né? O estado de São Paulo tem o seu, o estado de Minas, todos os estados tem o seu órgão que permite ou que dá essa capacidade ao usuário privado de se beneficiar do recurso. Por que que existe isso? Existe pelo fato, primeiro, de tentar controlar quanto de água se extrai, porque isso é fundamental para qualquer programa de gestão dos recursos hídricos. Alguém usa, é claro que reduz a quantidade total dessa água dentro do ciclo hidrológico e isso daí causa algum impacto. Então, alguém, né, e esse alguém são os governos estaduais, porque a água subterrânea é administrada no nível estadual, deve, então, avaliar por bacias hidrográficas quanto de água entra, quanto de água sai, para saber se nós estamos operando, estamos manejando bem o recurso. Então, a ideia de que existe um controle no uso da água é fundamental para que não só aquela pessoa possa ter água que lhe é permitida retirar ou usar, como também para que todo mundo, toda a sociedade, possa se beneficiar, inclusive o meio ambiente, né? Porque a retirada de água subterrânea representa menos aporte de água para os rios, para os lagos e para os mangues e para outros ecossistemas. Então, tudo isso está na cabeça do gestor, que precisa, então, fazer esse controle. Se não houver, então, esse processo de outorga ou processo de licenciamento, ou mesmo, algumas vezes, o usuário é tão pequenininho, mas ele também deve lembrar que muitos usuários pequenininhos podem representar uma vazão razoavelmente grande ou grande que pode também causar algum impacto. Então é importante, mesmo que o usuário seja um usuário pequeno e a lei permite isso, a pessoa não precisa da autorização, mas ela tem que notificar, porque a notificação permite então que a gente tenha um controle sobre isso. Então, advogo sempre da importância da regularização disso. Entretanto, como você mesmo disse, 90% em média no país, os poços artesianos ou poços tubulares, eles não são regulamentados, ou seja, não tem nenhum nível desse tipo de outorga ou de informação do uso das suas águas. Isso varia de estado para estado, nós temos estados melhores ou estados piores. Isso é decorrente da falta de fiscalização. Então nós temos uma lei, acho que uma lei legal, boa, que permite fazer tudo isso, que permite esse controle. Entretanto, os próprios órgãos gestores ou os próprios órgãos aplicadores dessa lei, eles não têm fiscalização. Então fica uma terra em que, de um lado, o usuário não entende a importância disso tudo, de outorgar ou de fazer todo esse processo, e, portanto, dependeria muito do usuário, então, fazer isso ao Estado. Como o Estado não fiscaliza, como ele não entende da importância, ele acaba não indo às vias de fato da outorga. Isso tem vários problemas. todo este problema que eu falei, né, de que nós temos um recurso que é um recurso único, que é compartilhado entre muitos, e a água subterrânea mais até que a água superficial, porque quando nós falamos no Brasil, nós estamos falando de 2,5 milhões e quem sabe mais hoje, à época do estudo do Trata Brasil, a gente calculou mais ou menos em 2,5 milhões de poços, mas claro que ano a ano nós estamos tendo milhares e milhares de novas obras de captação. Então, provavelmente hoje mais, mas nós estamos falando de muitos poços espalhados aí pelo país. É claro que quando você tem muitos poços concentrados, você tem problemas de superexplotação, ou seja, você retira muita água, você faz com que o nível do aquífero se reduza, tirar água sempre reduz o nível, mas quando você tem muita interferência entre poços, os níveis podem ficar insustentáveis, ou porque o aquífero pode secar literalmente, né? Você não consegue mais tirar água, ou porque o custo da água começa a ficar muito elevado. Lembrando que água subterrânea, o grande custo da água subterrânea é a extração dela, é a energia elétrica. Então, quando você tem níveis muito baixos, você precisa de bombas mais potentes, poços de maiores diâmetros, mais energia elétrica e o custo da água subterrânea aumenta. Então, esse é um problema que nós chamamos de superexplotação. Um outro problema, e aí é o problema de contaminação. Quando os poços não são otorgados ou não são bem construídos, não seguem as normas, porque quando você faz um processo de outorga, alguém vai olhar esse poço para você. Alguém vai falar, pô, mas esse poço aqui não está na norma ou tem algum problema. Quando você não faz isso, o poço, você é responsável pelo poço, afinal de contas, a maior parte dos poços são de propriedade privada e cabe a você zelar pela qualidade dessa água. E um ponto chave da qualidade da água é a própria construção do poço. O poço tem norma, o poço é uma obra de engenharia, tem normas específicas, existe uma ABNT, uma norma standard no Brasil, que diz que o poço tem que ter uma cimentação sanitária de tal forma, tem que ter tais diâmetros de cimentação, tais materiais são aqueles adequados, para permitir com que contaminações em volta do poço, na superfície, por exemplo, uma água contaminada de chuva, não infiltre dentro do poço e contamine o poço. Então existe toda uma norma em relação a isso. Perfeito. Esse é um problema que está muito associado à construção. Mas também existe uma outra contaminação, que é a contaminação causada ao redor do poço, por atividades. Por exemplo, você pode perfurar um poço, porque você quer perfurar o seu poço, não fiscaliza, não notifica, e esse poço, por exemplo, pode estar ao lado de uma área contaminada. E essa área contaminada, que está lá nos estudado, dentro do órgão ambiental, etc, etc, quando o órgão gestor vê que o poço está ao lado de uma área de contaminação, ele nega a outorga. Por quê? Por segurança do usuário. Só que se o usuário não faz esse procedimento, ele pode perfurar um poço e não está sabendo o que está acontecendo em volta e está colocando em risco o seu empreendimento, a sua obra, porque a obra custa caro, obviamente, ou algumas vezes em condomínio, toda a família que mora naquele condomínio. Então, a ideia de outorgar, de fazer o procedimento correto e, posteriormente, as análises químicas necessárias, faz com que o maior beneficiário disso tudo seja o próprio usuário, que por negligência ou por desconhecimento, ou algumas vezes isso existe também de má fé, a pessoa acaba não fazendo isso, acaba se prejudicando, fazendo com que ele se prejudique. E algumas vezes também acabe prejudicando todos os bons usuários em torno dele.
Professor, infelizmente, as águas subterrâneas, a poluição delas ainda é muito comum. Qual o contaminante de maior índice que nós podemos encontrar nessas águas? E qual o dano que ele pode causar tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente?
Quando a gente vê as águas subterrâneas no Brasil, e se você fosse me perguntar desse ponto de vista estatístico, né, a maior parte das águas subterrâneas brasileiras são de excelente qualidade e ainda estão preservadas de problemas de contaminação. Então nós temos um grande recurso ainda a ser explorado, que deve ser feito, como nós já dissemos aqui nessa conversa, de forma correta, e de forma outorgada, de forma correta e com os cuidados de construção e de análise e acompanhamento da operação desse poço. Isso vai garantir com que a pessoa tenha água. Então, nós temos uma água de excelente qualidade em quase todo o país, com alguns problemas. Bom, Posto isso, nós temos muita água. Entretanto, nós temos problemas de contaminação também. E lógico que esses problemas de contaminação estão associados onde as atividades humanas são mais intensas, que geralmente são as áreas de cidades, as áreas industriais, ou mesmo em algumas áreas de campo, onde a agricultura é intensa, fazendo uso excessivamente de fertilizantes, por exemplo, ou de agroquímicos, podem causar problemas, então, às águas subterrâneas, que são os que nós chamamos, então, problemas de contaminação do aquífero, não somente o problema de contaminação do poço. Vamos dizer que nós temos um poço muito bem construído, numa área onde o aquífero é contaminado, por mais bem construído que esse poço seja, ele será contaminado porque a própria água já está contaminada, ela está extraindo uma água contaminada. O contaminante mais comum que nós encontramos, se você fosse falar qual que é aquele contaminante que em volume de água contaminada, de água degradada, existe, é o nitrato. O nitrato é um íon associado ao nitrogênio e o nitrato, né, que contamina o aquífero, no Brasil ele vem prioritariamente, ou a maior parte das vezes, do esgoto urbano. São normalmente esses problemas que estão associados às cidades, né? O que é interessante é que mesmo estados como o estado de São Paulo, que tem uma excelente cobertura de rede de esgoto, o estado tem, para o resto do país, números até invejáveis de cobertura da rede de esgoto. O que estudo que nós, da Universidade de São Paulo, aqui dentro do CEPAS, a gente tem estudado isso há muitos anos, há algumas décadas inclusive, o que a gente tem verificado é que mesmo cidades que tenham boas coberturas de rede de esgoto, apresentam problemas de contaminação. Mas você vai me dizer, bom, de onde vem essa contaminação se existe uma rede de esgoto? É certo que quando você não tem rede de esgoto, ou seja, você faz uso de fossas rudimentares, mesmo fossas sépticas em concentrações, muitas fossas sépticas em uma determinada região, você tem a problema de contaminação de esgoto e um dos contaminantes comuns é o nitrato. Mas se você tem uma rede de esgoto, você está esgotando o efluente para fora da sua área, por que que existe essa contaminação? O que foi observado é que normalmente as redes de esgoto construídas até a década de 90, e a maior parte das redes de esgoto do estado de São Paulo são pré-1990, são feitas de materiais pouco resistentes ao tempo, ou que é resistente ao seu tempo, mas hoje existem materiais melhores como plástico, por exemplo. Então, as redes anteriores à década de 90, por má manutenção, por falta de troca de materiais, acabam vazando. E esse vazamento que nós observamos nas redes de esgoto são suficientes para causar problemas no aquífero. Então, se você vai em muitas cidades paulistas ou cidades pelo Brasil, é claro, nós observamos então níveis muito preocupantes ou níveis que fazem com que aquela água subterrânea não seja potável. Então, o problema de contaminação de nitrato é um dos problemas, mas também, como ele é um contaminante muito móvel, muito persistente dentro da água subterrânea, ou seja, ele é pouco degradado em muitos aquíferos, faz com que ele também seja um bom indicador de outros contaminantes. Como é um contaminante muito presente, você fala vem do esgoto ou vem de alguma atividade associada a isso, mostra que primeiro o aquífero é vulnerável, ou seja, permite a contaminação, e pode ser então que outros contaminantes, alguns até muito mais tóxicos que o nitrato, estejam também presentes.
No quesito tecnologia, falando um pouco sobre elas, inserindo-as, né, nessa questão, quais tecnologias nós podemos usar para que seja possível a descontaminação da água? Existe uma tecnologia que possa ser usada a médio, a longo ou a curto prazo?
Bom, é uma resposta bastante complexa, né? A gente tenta fazer um resumo. O grande problema de descontaminação de águas subterrâneas, ou seja, do próprio aquífero ou de parte do aquífero, normalmente quando a gente tem um problema de contaminação, ele não contamina todo o aquífero, que é muito grande, ele contamina uma parte do aquífero. É o custo, basicamente. O custo, obviamente, está associado a tecnologias. Então, muitas vezes você consegue, teoricamente, descontaminar qualquer coisa, porque a gente tem tecnologia para descontaminar qualquer coisa. O problema é que, dependendo do nível que esse contaminante está, se ele está muito profundo e se ele é muito persistente no meio, ou se ele é muito tóxico, ou seja, uma pequena quantidade pode degradar um grande volume do aquífero, onde a gente barra o grande limitador é o custo, porque você fala, não, eu vou usar toda a tecnologia. Tudo bem, você pode usar, só que tem um custo exorbitante e que não tem como resolver esse problema. E mesmo porque não é necessário você chegar em descontaminar todo o aquífero sempre. Você precisa descontaminar o aquífero de tal sorte que ele não cause risco ao usuário. Então, existe igualmente leis para isso que controlam, que você fala o seguinte, ok, você tem um problema de contaminação, é demandatório, é claro, que você precisa retirar a fonte que contamina. Porque, claro, a fonte de contaminação está jogando esse contaminante permanentemente, você precisa cessar a fonte, você precisa limpar o melhor possível o local onde isso acontece, porque está na superfície, para parar o problema da contaminação. Agora, o que está contaminado, você vai fazer uma avaliação de risco, dizer quais são os prejuízos que ele traz para os seres humanos, para o meio ambiente, e dizer, olha, bom, esse daqui tem um risco assim, ó, a população da indústria, ou seja, as pessoas que trabalham nessa indústria, estão sofrendo tais impactos devido a esse problema de contaminação. Então, vamos reduzir essa contaminação de tal sorte que eles não tenham mais isso. Ou mesmo remover aquele grupo de pessoas para outros lugares onde a contaminação não existe. Então, existem formas de gerenciamento disso que não necessariamente seja única e exclusivamente a limpeza do aquífero. A limpeza do aquífero é uma alternativa, assim como também o cessar os riscos também é uma outra alternativa. A questão é ir balanceando isso, onde o maior beneficiário é o usuário, onde o maior beneficiário é a população que se impacta, ou o meio ambiente que se impacta disso. Então, e daí vem a resposta à sua pergunta. As técnicas de remediação, né? Então, existem técnicas muito eficientes para determinados tipos de contaminantes, que até são muito comuns, por exemplo, para água superficial, né? O aquífero, ele está muito mais bem protegido que um rio. O rio é a água está exposta. Então, se você faz qualquer coisa em cima do rio, você contamina diretamente a água. Então, a água é, o rio, lago, rio, ele é extremamente vulnerável às atividades antrópicas. Já o aquífero, ele está debaixo da terra. E aí, o que acontece? Tem solo, tem toda uma zona de rochas, de sedimento, que vai depurando a água, vai estar cheio de micro-organismos lá que vão degradando os contaminantes. É claro, existem aquíferos vulneráveis que, dependendo do contaminante, acabam chegando e contaminando. Ok, chegou a contaminação. Normalmente, contaminações de solo se associam também à contaminação de aquíferos. Ou seja, quando você descobre um aquífero contaminado, normalmente você tem em algum lugar solos contaminados também, então você é o pacote que você precisa descontaminar, né? E nós temos várias técnicas aí. Mais recentemente, tem surgido uma linha mais, vamos dizer, mais ecológica, que são chamadas de soluções baseadas na natureza. Ou seja, são soluções de engenharia, mas que eles tentam mimetizar, eles tentam reproduzir alguma coisa que a própria natureza já faz na degradação de contaminantes. A natureza é um grande ciclo transformador de energia e de matéria. E, portanto, também é um degradador de contaminantes. A própria natureza cria problemas de contaminação para ela mesma, só que dentro desse ciclo, ela vai, ela mesma, se regulando nesse sentido. Precisamos ser um pouco mais ativos politicamente para que isso aconteça, né? Investir mais em ciência, investir mais nessas novas tecnologias de baixo custo, conscientizar as pessoas da importância e do monitoramento ambiental. Mas, de qualquer forma, acho que nós nunca vivemos uma época onde tantas tecnologias também podem ser muito bem usadas para consertar alguns estragos que nós já fizemos.
Professor, muito obrigada. Foi uma aula. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela sua participação. E espero nos vermos em breve.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente poder bater esse papo, como eu digo, um papinho, mas de um fato de algo tão grande como as águas subterrâneas, que merece muitos papinhos desses para a gente continuar a aprofundar isso e buscar soluções para todos nós.
Esse foi mais um episódio do podcast Falando de Saneamento. Fique ligado nos próximos episódios. Compartilhe nossos materiais e não deixe de acessar nossas mídias sociais. Até a próxima.
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.